está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 439º episódio do podcast, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detêncios em gigahertz.fm/apoio. Pessoal, que assim que a gente acaba de gravar, já recebe a edição sem edição. Estamos com uma boa meia hora de papo aqui. Falei do meu rolê pelo Rio Grande do Sul. Rolezinho rápido. Tipos de comida, umas que enganam, umas que não, umas que é bom não comer muito. O papo foi bacana. Eu sou o Marcos Mendes, tenho claro, assim como toda semana por aqui, o Rambo e o Coca. Tudo bem com vocês?
Olá!
Excelente, meus tarifados.
Tô acompanhando de orelhada. Eu já tô no lucro, porque eu, sem saber que ia ter o lance do aumento do visto, agendei o visto hoje no dia da gravação. Eu fui lá renovar o visto, deu tudo certo. E aparentemente o cara da pipoca tava falando que o fluxo caiu bastante, porque o pessoal já tá assustado e com medo que vai pagar mais caro. E eu acabei dando sorte, sem querer, renovei no preço antigo, que ainda assim é caro.
Segundo pesquisa do Instituto Data Pipoca.
Exatamente.
Mas, Mendes, você esteve no Rio Grande do Sul, mas eu quero saber uma coisa, não só eu, mas o Thiago Rodrigues também quer saber se você teve em Salvador. O Thiago mandou o seguinte: fala, pessoal, tem uma história com o Marcos que ele não imagina. Medo. Esse medo foi eu que inseri aqui. Em novembro, estava de férias em Salvador e fui ao restaurante Ori. Vi um rapaz que parecia ser o Mendes. Fui caçar uma foto dele e debati com a minha esposa se era mesmo ele. Ela me encorajou a dizer um oi, ah, vai lá falar com ele, mas eu evito atrapalhar em qualquer situação. Já cruzei com muitas pessoas conhecidas dos meus nichos viajando a trabalho, mas sempre tento não incomodar. Como vocês agem quando encontram alguém conhecido ou que acompanham? Abraço e espero que o Marcos não tenha notado um estranho encarando sua mesa. E, inclusive, vale como amigos do ADT, porque, né, estamos falando de amigos, de encontrar amigos que não são amigos, relações parasociais, que chama, né? Marcos, você estava em Salvador, no restaurante Ori?
Eu estava em Salvador.
Caramba!
Excelente restaurante Ori, diga-se de passagem, foi um dos lugares favoritos que eu comi lá em Salvador. Não me lembro de ninguém olhando pra nossa mesa e falando, será que é? Quando isso acontecer, Thiago ou qualquer pessoa que escute aqui o ADT, vamos bater um papo, a coisa mais legal do mundo, esse tipo de encontro ao acaso, ainda mais num lugar improvável, né? Eu tava num restaurante aleatório em Salvador, primeira vez na vida adulta que eu fui pra lá, e deu pra, pelo menos, quer dizer, a gente se vê, certamente eu vi o Thiago e a esposa, só não registrei porque tinha muita gente lá, né? Mas dica, tá, pessoal que vá a Salvador, que mora deve conhecer. Esse Ori é bem gostoso, tem drinks bons, prato bom, mas era eu mesmo. Tava meio com a Lari lá.
Agora, e como que vocês fazem quando encontram alguém assim? Eu sei que o Marcos tem várias histórias. Eu, particularmente, varia muito, depende muito da circunstância. Se for num lugar aleatório, assim, tipo num restaurante, eu tendo a fazer que nem o Thiago, só ficar olhando mesmo. E, né, de repente, na hora que a pessoa tá saindo, se eu encontrar com a pessoa na saída, alguma coisa assim. Porque, e eu já deixo a dica aqui, se vocês me encontrarem em algum lugar, podem vir dar oi pra mim, mas se eu estiver comendo, não. Tá? Fica a dica. Se for num restaurante, se não tiver chegado a comida ainda, ou se der pra ver que eu já terminei de comer, beleza. Enquanto eu estiver manipulando talheres...
Mastigando?
Não, é, não, aí não, porque eu realmente não gosto quando vem falar comigo quando eu tô comendo. Mas fora isso, tá liberado também.
Aqui é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro tem uma... entre aspas, né? A gente é acostumado com isso. Você tá correndo na praia e vê... caramba, aquela pessoa da televisão, tá no shopping. Então, é meio banalizado, né? Você vai em qualquer restaurante, tem dois. Principalmente na região da Barra da Tijuca, que virou o novo, entre aspas, point, né? O novo balneário. Então, eu sinto que em outros lugares tem uma admiração maior, assim. Não sei. Isso meio que molda a maneira que eu lido com isso, né? Então... muito raro, assim, de interromper. Até porque a pessoa tá ali, né, fazendo, sabe, sei lá o quê. Sei lá como é que foi o dia da pessoa. A pessoa acabou de arrancar um dente, aí tu quer que a pessoa sorria, né? Sei lá, eu sou mais reservado. Até porque essa é uma história que eu resolvi fazer, mas as pessoas que estão comigo naquele momento, de repente, não, né? E aí entra alguém e vai lá, ignora, né? Já tiveram casos assim, né, que eu tava lá comendo e a pessoa vem toda empolgada, trato bem, óbvio, mas ignora completamente o ambiente, né? Você tá lá numa baita reunião de família, super, entre aspas, particular, mas não é particular, porque é um lugar público, aquela coisa toda, né? E, né? É uma festa de aniversário. Pô, legal, caraca, né? Mas eu não sou aniversariante.
É, pra mim, quando eu era mais novo, se eu visse alguém... Ah, vou classificar como famoso, né? Que eu admiro, assim. Eu ia, querer conversar, bater uma foto. Hoje em dia, não mais, assim. Porque eu lembro que eu me arrependo, mas também... Eu não faria, mesmo me arrependendo, eu não faria. Quando eu tava em Nova York, eu tava na loja da Nike, que a Larissa queria comprar um tênis, e eu trombei lá com o Hank Azaria, que é um ator super divertido. Ele dubla a gente dos Simpsons... Ele fez Friends, ele faz um monte de filme, né? Tá no Galo das Loucas, ele faz um papel super engraçado. E ele passou atrás de mim e eu só falei, you rock. Ele olhou assim, fez assim e beleza. Mas em outro contexto, se não fosse um bando de gente em volta, numa loja, né? E vem que é ele, vão querer fazer fila pra tirar foto. E o cara tava com a família, né? Era um outro contexto. Mas esse eu queria ter a chance de novo de encontrar só com ele e conversar 3 minutos com ele. Só pra falar, putz, you rock, mas com um pouco mais de profundidade. Mas de resto, quando era criança, eu lembro que eu vi o Supla quando era criança, eu alucinei. Saí correndo atrás dele, quis falar com ele. Aí você cresce, passa um pouquinho. Não é que nem o Coca, né? Que mora... E, assim, né? Guardadas as devidas proporções, qualquer, imagino que é diferente você ver o Miguel Falabella ou o Jim Carrey. O Miguel Falabella mora no Rio. É daí. Sim, todo mundo deve ter visto 3 vezes na vida, sim, o Miguel Falabella, né? Nada contra, tem amigos que são. Mas, assim, tem coisas a contextos e contextos.
Aí você chega pra falar com ele e fala, tem horror a pobre.
Tem essas diferenças de contexto, sim, claro, a admiração, mas é que, não sei, sei lá, não sei.
Eu vou chutar, Coca. Mesmo se você topasse com o Jim Carrey na rua, você ainda assim está mais acostumado a ver pessoas de destaque na rua, porque o Rio de Janeiro tem esse contexto. Então o impacto é diferente do que tá em... Chute uma cidade pequenininha aqui pra não ofender ninguém, que geralmente essa pessoa não estaria, e você topa com a pessoa
Cacimbinhas.
Lá, né? Eu ia falar Cacimbinhas e não quis falar.
Se tiver alguém ouvindo em Cacimbinhas, por favor, manda um alô ADT, a gente ama Cacimbinhas.
Agora, um contraponto. Quando eu morava em São Paulo, eu saí, eu tava indo pro Loop Studio, eu já devo ter contado isso. Eu saí de casa, eu atravessei linha reta, a rua tinha um bar na frente da minha casa. Tava sentado ali, no bar, fumando um cigarro, o Fábio Lione, que é um cantor de metal, ele cantou no Rhapsody, ele cantou no Angra, tá no Angra, acho que até hoje, um tempo, tá fazendo um tour solo aqui. Aí eu olhei pra ele, aí eu fui... Aí eu voltei e falei, cara, com licença, você é o Fabione, né? Ele falou sim. Eu falei, pô, eu tinha acabado de voltar da Itália ainda, e o cara é italiano, né? Aí eu falei, 3 minutos, tirei uma foto e vim embora, né? Isso é, sei lá, tem uns bons 7 anos, é recente, entre muitas aspas. Acho que foi a última vez que eu tietei, assim, alguém que eu vi, mas foi pela absoluta improbabilidade. Se fosse na Paulista, eu não teria ido, mas o cara na porta da minha casa, morava no Brooklyn, ninguém passava naquela rua, como é que o cara tava ali, né? Coisa mais improvável. Não perguntei também, mas acho que tem esse tipo de coisa, de contexto.
É, o contexto pra mim é muito importante. Se eu tô num lugar aleatório, na rua, sei lá, muito dificilmente eu vou fazer qualquer tipo de abordagem, até porque eu sou tímido, mas se eu tiver num evento, aí ok, é meio sim, que esperado, né? Assim como eu vou nos eventos de developer, e aí tem o pessoal de developer que eu conheço, que eu gosto, às vezes eu encontro alguém que eu nunca encontrei pessoalmente, então aí beleza, né? E nesses eventos que a maioria das pessoas vem falar comigo, e geralmente não quando eu estou comendo, então isso é bacana também. Então tem toda essa questão do contexto. Se for um lugar menos esperado que isso aconteça, tipo, num shopping, num restaurante, aí melhor não.
Acho que essa é a palavra-chave, né? Contexto, né? Já tive ali o braço relando, né, em avião com pessoas ali.
Aconteceu recentemente comigo.
O cara quer dormir, eu também quero dormir. Vamos tirar aqui uma foto. Às vezes gera, né, situações engraçadas que a gente vê, mas acho que é o contexto. Sei lá, eu vi um meme super engraçado envolvendo Rambo. Porque, né, quando a pessoa fala Rambo, pensa lá no filme Sylvester Stallone, aquela coisa toda. A gente aqui, quando pensa em Rambo, né, pensa, né, no Guilherme Rambo. Mas eu não vou mandar um meme pro Rambo sobre Rambo, porque, por motivos óbvios, ele ouve, né, histórias, né, a vida inteira. Não, né, eu contexto, né? Então, galera aqui, ó, você vai estar instalando aqui, que né, é legal, que divertido. Mas pra...
É impossível ter algum vídeo viral de Korg que eu não tenha visto, porque alguém sempre me manda. Mas podem mandar, porque eu adoro.
Na viagem agora, na mesa do lado, tinha uma mesa que tinha um Korg. Aliás, a mesa era do ex-prefeito de alguma das cidades que eu não sei mais qual foi. E tinha um Korg igualzinho o Yoshi. Eu ia tirar a foto e falei, não, cara, você quer saber? Todo mundo deve viver Korg e mandar foto pro Rambo. Ele sabe como é que é um Korg. Aí eu acabei
cara, sabe que até que não, porque não é tão comum se ver por aí. Embora aqui, na região aqui onde eu moro, volta e meia a gente se depara com um Korg na rua. Aí fica que nem o DiCaprio.
Ou seja, Rio de Janeiro é lugar de famoso, Santa Catarina é lugar dos Korgs.
É, sou todo do Brasil, eles dominam. Resumo da ópera, podem sim vir falar com a gente, com os asteriscos que vocês pontuaram aqui. Se você me encontrar, pode estar comendo, de pé, sentado, vem falar comigo.
Enfim, se eu estiver comendo e vier falar comigo, eu não vou... Eu vou te atender super de boa, mas prefiro que não.
Aí você fala farofa, só de sacanagem.
No banheiro, jamais, por favor.
Ah, ok. Não.
Encontramos o limite.
Muito menos apertar a mão.
É, ok. Acho que agora a gente achou qual é a situação. Muito bem, a gente vai começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E a gente, em múltiplas oportunidades, falou sobre o Gigahertz, que é uma versão customizada do ChatGPT que eu e o Rambo temos acesso, que o Rambo construiu com as próprias patas, com base em transcrições dos episódios todos. Tipo, nossa, quando foi que a gente falou alguma coisa aqui mesmo? Pergunta, quando foi que a gente falou isso? Que episódio que foi? E ele responde, o Rambo vai falar da personalidade toda que ele deu, etc, etc. E o Natan ficou perguntando, como é que foi a implementação disso? Que curioso, porque tecnicamente é um GPT customizado, mas como que vocês alimentam ele? Toda vez que sai qualquer episódio, vocês já sobem a transcrição como um arquivo, isso é automatizado pra ficar em dia. E aí, Rambo, quer explicar pro Natan e pra quem mais tá curioso ou curiosa sobre como é que funciona o Gigahertz?
Isso é difícil explicar sem um quadro para desenhar uns diagramas, mas enfim. Não é tão complicado. A gente faz as transcrições automaticamente de todos os episódios. Quando publica um episódio novo, tem um mecanismo lá para notificar um serviço que fica lá no Mac Mini, lá no Mac Stadium, que dá o kickoff na transcrição com base no MP3, e ele já tem os metadados do episódio. Depois que a transcrição é feita, isso vai para um banco de dados, e aí cada fala é associada a um timestamp e a um episódio e a um podcast. Então você tem essa granularidade de podcast, episódio, fala dentro do episódio. E aí isso tudo é indexado num banco de dados vetorial do Cloudflare, se eu não me engano. E aí quando eu criei o Gigahertz, que é um GPT customizado, eles têm aquela opção de você criar chamadas de função. E aí tem uma chamada de função que é buscar no conteúdo da Gigahertz. E aí com base no que você pergunta pra ele, no que a gente pergunta, porque, de novo, isso não é público por enquanto e provavelmente não vai ser por questões de custo, mas quando a gente pergunta alguma coisa, ele monta uma chamada pra esse serviço que vai extrair usando RAG, né, Retrieval Augmented Generation, vai extrair uma lista de conteúdos que potencialmente contém aquilo que a pessoa perguntou. E aí, com base nessa lista, ele formula uma resposta final falando, né? E aí tem algumas instruções, por exemplo, se mencionar José Adorno em algum lugar, coloque no final o abraço Adorno. É, se alguém perguntar quem escreveu a arte de engolir sapo, fala que foi a Bia Kunze. Sempre que você escrever a palavra apresentador, se tratando do ADT, escreva apresnetador. Tem alguns detalhezinhos bestas que eu fiz. Então, é isso. Mas não é assim, parece super complicado, mas não é tão complicado e poderia ser muito mais simples se eu fosse fazer ele hoje. Porque
nossa,
na época,
sim, né,
que eu fiz isso, era ainda meio novidade esse monte de coisa. Então, foi meio fita crepe cuspe, assim. Então, hoje em dia, daria pra fazer bem mais simples e talvez eu vou fazer um overhaul disso um dia, porque eu quero adotar lá o esquema de detecção de quem está falando no Whisper, que vai ser incrível, vai melhorar muito. E a própria OpenAI agora tem o esquema de RAG embutido, tem outras ferramentas, então uma hora dessas eu ainda quero mexer nisso. Então, se alguém tá pensando em fazer algo parecido, vai ser muito mais tranquilo do que quando eu fiz, que ainda era um pouquinho menos prático. Mas no geral é isso. E sim, é tudo automatizado. No começo, a transcrição sempre foi automatizada, mas no começo, essa indexação eu tinha que mandar fazer manualmente. Então, sei lá, uma vez por mês eu mandava indexar e aí fazia tudo lá, mas hoje em dia já é tudo automatizado.
O Augusto falou aqui, nossa, esses dias eu tava precisando de acesso a esse cara aí. Tava tentando achar um problema, ele fala que o Marcos teve já no app, não consegui lembrar qual foi. Bom, fala comigo agora que eu tô aqui, né? Você pode falar que app que era, que eu posso tentar te ajudar. Tem uma coisa que aconteceu pela primeira vez esses dias no Gigahertz, era alguma pesquisa que eu precisava fazer relacionada à área de trabalho. E não tinha nada sobre a arte de engolir sapo, né? O livro que o ChatGPT inventou, que a Bia tinha escrito lá no começo, né? Eu fiz a pergunta, ele respondeu, incluiu um emojizinho de sapo no final, só pra ter ali. Falei, ah, muito bom.
Que sacanagem.
É, essas coisinhas dão toda uma graça, né? Mas é, o que o Rambo falou de gerar custo, né? Como essa estrutura toda tá... Usa API, que tem custo de chamada, tem bater lá no Cloudflare, essas coisas, no volume, geraria, mesmo sendo um custinho, né? E acabar gerando custo. Quem sabe virar algo exclusivo de adetências e adetências premium.
É, não é... Não vou deixar segredo, a gente... É algo que a gente considera fazer. Então, Augusto, se você é um adetêncio mais detêncio, talvez um dia você vai ter acesso, porque aí fica mais fácil, porque realmente, pra, sei lá, até, digamos assim, 100 pessoas usarem, é de boa. Passou disso, tipo... Liberou geral? Não, aí não dá pra saber quanto vai custar. Porque, tipo, só eu e o Mendes usando, custa meio centavo por mês. Mas, né, aí você vai multiplicando de meio centavo em meio centavo, você chega em 1 milhão em algum momento.
Sim. E a gente usa hoje em dia como uma ferramenta quando precisa. No começo, você sai conversando, sai perguntando pra ver o que ele vai responder, né? O efeito novidade faz a gente usar mais, né?
Não tem guardrails também, então... Se Sim, alguém quiser chegar e ficar falando de física quântica com o negócio, ele vai falar, né? Então tem que ter alguns cuidados.
É, mas você mandou muito bem com essa estrutura toda, é bem divertido e já salvou algumas vezes aqui tempo, que é o objetivo dele, né? É. Agora, sobre aquele papo de dados e China, etc., um ouvinte anônimo que não colocou anônimo no e-mail lá no tiquezinho, mas vamos tentar aqui preservar para garantir que ele possa entrar nos Estados Unidos depois. Ele deu um update da viagem dele. Ele falou, ativei a proteção avançada de dados na China, então só no Reino Unido que não funciona. E ele falou, também assinei pelo iOS para ganhar 7 dias de graça a ExpressVPN, porque é o tempo que eu preciso e eu tenho que falar obrigado ExpressVPN por conectar nos Wi-Fi chineses. Ele falou que assim que acabar a assinatura da VPN atual dele, ele vai trocar para ExpressVPN e brincou aqui de ser um patrocínio gratuito. Bom, o episódio de hoje é patrocinado por ela, né? Então a gente pode brincar com isso à vontade. E junto disso, tem aqui um follow-up do Rambo sobre Advanced Data Protection e a China, que tá aqui faz umas semaninhas, porque como você não pôde participar na semana passada, e foi uma coisa que aconteceu logo no dia seguinte, eu acho, da gravação do episódio da semana
retrasada. Não, a gente apertou o stop na gravação e não foi nem eu, foi o Coca. O Coca foi lá conferir, e porque a gente tinha ficado em dúvida se o Advanced Data Protection estava disponível na China ou não, e a gente tinha meio que concluído no episódio que sim. Porém, o Coca achava que não, e o Coca estava certo, como muitas vezes ele está, e depois ele foi conferir, e de fato não está. É, esse lance de poder ligar a proteção avançada de dados na China, provavelmente aquele esquema de grace period que tem, assim como tem para as coisas da Europa também, porque a Apple sabe que você está só de passagem na China. Então deve ter ali um período, sei lá, 15 dias, um mês, não sei quanto tempo é, que você ainda consegue usar recursos do device que são geofencizados para não funcionar na China. Então provavelmente foi isso que aconteceu no caso desse ouvinte, e aí pôde ligar dessa vez. Mas eu ainda acho melhor ligar antes de viajar, porque ligar isso numa viagem eu acho um pouco arriscado.
Ok, e pra quem não conhece esse Advanced Data Protection, o link vai estar na descrição aqui, mas é o que o nome em inglês indica. Se você é uma pessoa que acaba sendo mais visada ou quer proteger mais seus dados, você liga umas chavinhas extras para proteger melhor ali a informação que está na sua conta do iCloud, no iPhone, enfim, né? No ecossistema todo aí de dados. Agora, sobre a sua frustração, Rambo, com o 1Password, o Danilo Requena falou o seguinte. No último ADT, o Rambo falou que está à beira de sair do 1Password por alguns motivos, e ele fala, estou na mesma. Para qual app vocês iriam? Migrariam, né? Se fosse o caso.
Olha, eu confesso que eu não pensei muito ainda a respeito disso, mas eu tenho na minha mente duas opções principais, que seriam usar o próprio Passwords da Apple, que tá bem melhor já, já tem suporte a OneTime, Passkeys e compartilhamento, várias outras coisas. Porém, eu tenho um certo faniquitozinho de ser todo, literalmente aí, tudo na mesma cesta, sabe? Porque eu já tenho tudo da Apple, tudo tá na conta da Apple. Isso eu acho que seria legal ser separado, pra ter uma redundância, uma coisa que não tá no ecossistema da Apple por segurança. E aí, nesse sentido, um que vem em mente que eu tô considerando experimentar em breve é o da Proton. Eu não sei como é que chama agora, mas tem a Proton Mail, Proton Calendar, Proton tudo, e eles têm agora um Proton Passwords, não sei, não lembro agora como é que chama, mas enfim, tem o 1Password da Proton, e aí eles são super confiáveis, pelo menos, assim, na minha opinião, né, até onde eu sei, em questão de privacidade, segurança, é tudo com criptografia ponta a ponta. Então eu tô considerando testar pra ver se eu gosto. Eu vi um review recentemente de alguém que tava usando, que deu um bom review a respeito, porém, um dos downsides que essa pessoa citou já é uma coisa que ia me pegar, que por enquanto ele não suporta anexos nos itens. E eu uso muito, porque eu tenho chave criptográfica, chave de certificado, eu tenho scan de documentos no 1Password, que é anexo, e aí eu teria que salvar em outro lugar, criptografar a parte com a senha, sabe? Daí já dá uma preguiça. Mas vamos ver isso aí. Provavelmente logo eles colocam esse recurso e aí tá resolvido. Então tô entre esses dois, mas provavelmente eu iria testar o Proton. Eu vi também nesse mesmo review a pessoa falando: ah, eu sinto falta porque o Proton não tem o mesmo recurso de preenchimento automático nos sites que o 1Password tem. Mas eu não tô mais usando isso, porque não funciona. Porque preenche errado, às vezes preenche só o e-mail e tenta dar enter e não dá. Aí às vezes tem um captcha no site, que depois que você digita o e-mail aparece um captcha, aí o 1Password tenta enviar, daí o site acha que você é um robô, e aí aparece um captcha mais ferrado ainda, que aí eu não consigo passar mesmo eu não sendo um robô, até que onde eu saiba, pelo menos. E então eu nem tô mais usando o preenchimento automático do 1Password. Então isso pra mim nem seria um problema. Agora resta saber se a experiência de uso como um todo é realmente melhor que a do 1Password, porque o meu problema com o 1Password não é com o recurso de armazenar as coisas com segurança. Isso pra mim tá ótimo. O meu problema é com o lance de a experiência tá muito ruim. Você vai buscar coisa, o UI trava toda. Às vezes ele abre do nada, do neida, aqui no meu Mac. Eu tô no Xcode aqui, trabalhando. Não apertei nenhuma tecla que seria o atalho do 1Password, que é um atalho só e é um atalho difícil de fazer, então não tem como fazer sem querer. Do nada, pum, pula o 1Password na tela. Não fiz nada. Então, tá horrível a experiência. Agora, resta saber se o Proton também seria. Há outro downside importante do Passwords da Apple, pra mim, pelo menos. No seu iPhone, no seu Mac, pra você desbloquear ele, você usa ou a biometria ou a senha de desbloqueio do seu dispositivo. Você não ter como ter uma senha separada pra ele é um deal breaker pra mim, porque se eu for obrigado a passar a senha do meu iPhone pra alguém, a pessoa tem necessariamente acesso também a todas as minhas senhas que estão salvas lá no Passwords da Apple. Claro que se tivesse uma senha separada, a pessoa poderia pedir, eu poderia ser obrigado a passar a senha separada também, mas tudo que puder fazer pra dificultar, é melhor fazer. Então, esses são os meus pontos.
O que eu não gosto do senhas da Apple, ainda mais agora que o Apple ID virou conta Apple, né, ganha
conta Apple,
né, outro peso. Né, recentemente um amigo mandou uma foto do filho pelo Gmail pro médico. Clac, né? Travaram a conta Google e vai tudo pro espaço. YouTube, depois eu consegui rever e tal. Mas imagina...
Mas travou por causa de CSAM? Tipo...
Sim.
Pegou... Nossa... Ó, tá vendo, ó? Por que que não pode ter essas... Né? Quando a Apple quis fazer isso, a gente no começo achou que era uma boa ideia, depois começou a pensar, não, tá vendo? Esse é um bom exemplo de por que que isso não é uma boa ideia.
Resolveu.
O médico passa muito por isso.
É. Enfim, imagina isso acontecendo na Apple. Por algum motivo, a Apple resolve, ah, você é feio. E talvez você seja feio mesmo, não é esse o ponto. Mas aí tranca tudo, né? Tranca tudo e aí? Como é que você pega a tua senha?
O né? Phil Schiller fica chateado com você e aperta um botão lá, né?
Eu acho, nesse não sentido...
Como, não que isso já tenha acontecido, assim, né?
Mas, totalmente assim, hipotético.
Poderia acontecer.
Ok, ah, mas já tem ali os meus contatos, vou perder os meus contatos, vou perder a minha agenda de compromissos, vou perder as minhas fotos. Sim, mas acho que senha é um pouquinho mais importante. É porque acaba sendo toda a sua vida digital.
É, pra mim, eu nunca tinha tido um problema conceitual com usar as senhas do iOS. E, na verdade, acho que ele tá mais difícil de usar hoje em dia do que ele era há um ano no Mac. Que é um... Antes do Mac era muito fácil, né? Pra consultar as senhas do Safari, vai lá nos... Né? Command vírgula, já caía ali no senhas, pegava, agora é um app separado e dentro do Safari ter só aviso, não tá mais aqui, o que é frustrante. Mudamos, então tá mais chato de usar hoje em dia, mas eu só uso ainda o 1Password. Bom, a gente tem a nossa conta da Gigahertz mesmo, então foi uma decisão de negócio, mas no pessoal, além do profissional, porque eu passei a usar o 1Password antes do iOS ter a função nativa dele. Hoje em dia tá dividido. Eu vou criar uma conta, o iOS sugere a senha, eu falo, ah, vai, preciso fazer a conta logo. Então tá meio assim. Se eu fosse sair do 1Password, eu acabaria indo lá pra essa função nativa mesmo do iOS. O que eu desliguei do 1Password recentemente foi no Safari, você vai preencher uma senha, ele vinha, cutucava, ah, quer salvar aqui o passkey? Mas às vezes é uma senha que não é pra misturado, a minha conta pessoal com a profissional é da Gigahertz, que eu digo assim, bagunça. Eu não sei se eu vou cadastrar o passkey, o ramo não consegue usar, sei lá, né? Então, aí era o tempo inteiro fazendo isso, eu desliguei essas sugestões, e é chato que agora ele não me deixa preencher automaticamente o two-factor, fazer login no MailChimp, no como é que chama lá, no Stripe, é Stripe que te usa?
É
o Stripe. Aí agora eu tenho que abrir o 1Password feito, um animal, pegar o código, não tem mais esse preenchimento automático. Mas só dele não ficar pentelhando cada... Às vezes nem login, só preencher um campo e ele fala, quer o passkey? Aí eu desisti.
Dica em tempo real aqui, eu imagino que você tenha o atalho global do 1Password, command contra barra, que ele abre a janelinha do 1Password.
Toda vez por acidente, sim.
Tá, mas aí você abre, se você tá já no site, ele já vai, teoricamente, selecionar o item correspondente ao site que você tá, mesmo que ele não vá preencher automaticamente. Aí você pressionando Command Option C, ele copia o One Time Password. Não precisa fazer tão manualmente assim. Até por isso que não me faz tanta falta o preenchimento automático, porque já virou memória muscular. Command contra barra, Command Shift C, copia a senha, cola. Command contra barra, Command Option C, copia o One Time Code, cola, pum, 2 segundos.
Tá, então... eu vou tentar, porque eu tinha desligado também o atalho de teclado, que eu sempre invocava 1Password aleatoriamente, numa hora.
Nossa,
que não era pra fazer isso.
Command contra barra?
Sei lá. Eu bato meio torto no teclado e vinha isso. Era sempre no momento que eu não... Toda vez que ele aparece por acidente é inoportuno, mas era sempre... Acho que eu nunca tinha usado de propósito isso, e por muito tempo eu nem sabia como é que invocava esse atalho. Só brotava aqui na tela quando eu sabia que eu bati errado, em vez de ser um command enter, sei lá. Aí eu desliguei também.
Então hoje nossa, teve um atalho que eu tive que desligar no Xcode, que é ridículo, que é... Porque quando você tá usando os previews do SwiftUI, você aperta Command Option P pra ele fazer refresh do preview. E aí, Command P é imprimir. Aí volta e meia, não encostava direito no option ali, rapidinho. Aí, e pior que antes de abrir a janelinha de imprimir, dá meio que uma travada no Xcode, assim. Daí, ih, deu uma travada. Ah, não, o negócio de imprimir. Aí, 2 segundos depois, aparece a janela de imprimir. Daí tem que dar. Quem é que vai querer imprimir? Eu não sou funcionário do Elon Musk.
Isso
não...
que eu ia falar, só se
eu
for
não preciso
do Twitter.
Imprimir o meu código. Então eu desativei o atalho Command P. Muito ridículo.
É, excelente.
Nem precisava ter atalho, né? Tem alguém que fica imprimindo tanto coisa que tem que ter atalho pra isso? Olha,
eu hoje, pela primeira vez em anos, imprimi alguma coisa que eu fui lá no consulado, né? Mas, sim. Aliás, descobri que a minha tinta preta parou de... Acabou. Então foi tudo em azul. Ainda bem que não deu problema.
Reprovado.
Eu não imprimo bastante, mas eu gero muito PDF. Então eu faço Command P.
Ah, verdade.
E aí depois que eu faço Command P de novo. Então eu faço Command PP, porque aí ele já gera o PDF. Então eu não imprimo, mas é o meu... minha impressora de PDF.
Command PP. Mas, hein, você fez o papel do consulado todo em azul, o pessoal vai achar que é um protesto, que você tá a favor,
né?
Dos
que
democratas.
Eu sou democrata. É, pois é, né?
Que perigo.
Mas deu tudo certo. Agora, a gente bateu um papo aqui recentemente sobre o Raycast, que tá chegando no Windows, e a gente falou que não sabia como é que tava esse esquema de atalho, de produtividade no Windows, parte mais nativa mesmo, que seria o equivalente ao Spotlight do macOS. E o Parukar falou o seguinte, que no Windows, com a tecla Windows e ponto, ele abre um pop-up para você escolher os emojis, é tipo, como é que é no Mac? A memória muscular sabe, mas o Control, Command, Espaço, é isso? É,
ou
abre a janelinha de...
Globo.
É, aquela... apertei nada, tem que apertar duas vezes. É um problema que só eu e Eduardo Marques do Mac Magazine temos. A gente nunca conseguiu resolver. Tem que apertar duas vezes o Globo, aí vai. Enfim, né? Ele falou que é assim que funciona lá no Windows. E ele falou também que usa faz uns 10 anos o Launch. O link vai estar aqui na descrição, que indexa os programas. Você define pastas, tipo de extensão também para ele indexar. Tem plugin de calculadora. E falou que olhando o site... Tem até uma versão para Mac, que ele não sabia, eu também não. Ele falou que o PowerToys da própria Microsoft também tem o que é a paleta de comandos, que não testou ainda o suficiente, mas olhando o vídeo do Raycast, ele não sabe dizer quem copiou quem, de onde veio a ideia antes, que ele falou que até a skin é praticamente igual. E eu deixo aqui também na descrição o link para quem quiser conhecer melhor o PowerToys, que é o próprio da Microsoft, quanto esse launch também que é aí, que aparentemente também tem para Mac.
Agora, ainda sobre Raycast para Windows, o Matheus falou o seguinte: consegui o beta do Raycast para Windows e minha review é: falta me acostumar, como um bom app de hábito, preciso aprender a usá-lo, mas tô achando ótimo. Não tem todas as extensões que o Mac tem, mas mesmo assim achei ele bem legal e útil. Depois de uma semana, comecei a me adaptar e, tirando a IA deles, uso desde procurar arquivo até fazer conversão de medidas. E minha pergunta é, qual o jeito que vocês utilizam ele? Vocês têm uma tecla padrão para os seus shortcuts? A minha é o Alt-GR. E alguma tecla que vocês usam para os shortcuts, snippets, quick links? Já vou tirar da frente aqui. Eu uso Command Espaço no Mac pro Raycast, substituindo aí o Command Espaço do Spotlight. Se eu quiser o Spotlight, é Command Option Espaço. E eu não uso nenhum atalho à parte para esses outros recursos dele. Eu digito o que eu quero e 99% das vezes já é o que tá selecionado ali. Mas tem algumas coisinhas que eu criei atalhos personalizados que aí eu digito umas duas, três letras e já aparece o que eu quero. Mas fora isso, meu uso dele é bem padrão e eu uso muito para conversão de coisas, para conta também.
Eu uso o Command Space para pro padrão, né, pro Spotlight. E quando eu quero um Spotlight alternativo, eu uso Option Space. Eu faço essa brincadeirinha, mas eu acabo tendo vários lugares, né? Por exemplo, essa coisa de conta, né? Você pode usar a extensão, mas muitas das vezes eu já tô num lugar e aí eu já uso aquele lugar onde eu tô escrevendo, coloco a expressão, seleciono o texto e aí ele já interpreta aquilo, 8 mais 4, então eu coloco o resultado, dá 12, então eu vou espalhando também os pedacinhos naquilo do jeito que faz mais sentido pra minha cabeça, pro meu uso.
Já comentei, né? Tentei fazer o Raycast colar, não colou. Isso no Mac, né? E pra mim é o Command Espaço abre o Spotlight, eu tenho o Option Espaço que abre o ChatGPT e o Control Espaço que abre o Perplexity. Tá tudo aqui, né? No dedo da mão esquerda. Orgulho do Coca, né? Que não precisa esticar muitos dedos, uma mão só, maravilha. Mas... E agora com esse Spotlight do Mac, hora que funcionar vai ser mó legal. Porque ele tá com uns problemas de indexação de arquivo, aquilo que o Robo falou, que pra mim no começo não tinha dado. Arquivo, só reiniciando o Mac ele volta a encontrar. Bem frustrante. Eu tenho um Excel que eu tô abrindo, Excel não, Numbers, né? Que eu tô abrindo bastante. Às vezes ele só aparece, às vezes não, né? Mas todo esse esquema de você poder apertar, né? O Command Espaço, aí você aperta, sei lá, o Command 1 pra ele pesquisar só em Applications, o Command 2 pra ser só em Files, o Command 3 em Ações, o 4 no histórico de área de transferência, coisa assim. assim. Isso é muito legal. Tenho certeza que eu vou acabar usando bem mais o Spotlight. E eu sempre usei pra fazer conversão, essas coisas, ele já tinha mesmo nativo, né? Mas o Raycast, quando eu tentei tanto o Raycast quanto o Alfred, substituir ele como pra virar o launcher padrão mesmo, mas nunca rolou. Ainda bem que agora o Spotlight, tipo, né, você aperta o barra e o site, tab, já vai pesquisando o site, essas coisas bacanas que finalmente chegou. Mas esse é mais ou menos o meu uso. Agora, a gente perguntou, né, pra vocês, quem for usar, se receber o convite, né, vocês compartilham com a gente. O Matheus, que acabou de falar como é que ele tá usando, né, o beta do Raycast no Windows, compartilhou com a gente 3 invites pra você que tem Windows e você que tem curiosidade genuína de testar, também poder testar no Windows. Vai estar aqui na descrição os 3 links. A essa altura, se você está ouvindo em outubro esse episódio, talvez os 3 links já estejam esgotados. Mas vai ficar aqui o seguinte, o contrato que vocês assinaram sem saber. Quem pegar esses convites, receber novos convites, compartilha com a gente, retribua a gentileza pra gente poder seguir distribuindo aqui e mais gente poder testar, que eu tenho certeza que vai ter gente louca pra testar que vai ter perdido dessa vez. Então vamos tentar ajudar todo mundo que quer acesso a receber esse acesso. Vocês vão contando pra gente como é que tem sido a reação, não, né? Mas as impressões de vocês quando vocês testarem o Raycast, como foi o caso do Matheus. Obrigado, Matheus, por ter compartilhado com a gente esses 3 links.
Boa!
Agora, um outro assunto que é um daqueles quase perenes já aqui do ADT é daquela minha ideia do aplicativo de ouvir, você marcar as passadas por minuto que você quer para manter um ritmo e você escutar o aplicativo sendo aquele batalhão de pés batendo no chão, né, que estimula a corrida, coisa assim. Falei sobre essa ideia, tem pessoal que já tá fazendo, que é muito bacana, a gente falou isso na semana passada. Quero falar sobre outros follow-ups que chegaram a respeito disso, mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando o ADT e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, você tem 3 meses de bônus ao final desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/ADT, ou usando o cupom ADT no checkout, ou clicando na descrição para cair já com o cupom aplicado, para se você for viajar, se você for para a China, como foi o caso do nosso ouvinte anônimo, você pode aproveitar com tranquilidade. Usar o seu aplicativo do banco, usar, né, botar sua senha, trafegar dados, mexer em arquivos, porque nem a ExpressVPN sabe quais são os sites que você está acessando, quem é você, para onde você está indo, de onde você veio, qual que é o seu dispositivo, nada disso. Fica tudo criptografado nos canos impenetráveis, o que é excelente para sua privacidade. E outra coisa bacana é o streaming. Se você usa muitos streamings, você acessa aqui do Brasil, você vê o catálogo do Brasil, que é diferente do que tem na China. Tudo bem que os daqui não tem lá, né? Que é diferente do que tem nos Estados Unidos. Enfim, né? Se você rotear sua conexão pelos mais de 100 países que ela oferece, servidor, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil, que é excelente, destrava muito conteúdo. É assim que eu uso basicamente todos os dias a ExpressVPN na minha Apple TV, que é um dos jeitos de você acessar. Você pode acessar, para ver como é fácil, inclusive, colocar no seu telefone, no tablet, computador, na Apple TV, na TV, dependendo do modelo, roteador de casa, se você quiser, faz o seguinte, vem expressvpn.com/ADT, testa por um mês de graça, e aí se você assinar o plano anual, tem 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu!
Obrigado!
Muito bem, esse papo do aplicativo, de corrida, né? Aquela ideia de você ter a minutagem batendo ali, o batalhão de passos, jeitos de você ficar mais estimulado durante a corrida. O Alex Furtado falou o seguinte, que no Spotify tem playlist que você escolhe por faixa de batidas por minuto. Aí elas seguem um ritmo constante do que você escolheu, então com isso você consegue escolher o ritmo também que você pretende fazer a corrida para colocar o fone e meter o pé, como ele falou. A ideia veio daí, na verdade, né, de ter as músicas e virar sua passada para quem nunca... Sim, como eu falei, né, até a gente tá falando aqui com o Arthur, abraço para ele, que para mim... Nunca fui muito de ouvir música correndo. Escutava contra os dedos, às vezes, que eu... De uma mão, às vezes que eu corri escutando música. Ou é podcast ou era nada, né? Então, veio mais ou menos daí. Mas o Maurício Bonani falou o seguinte. Não sei se alguém já sugeriu esse aplicativo por aqui, mas ele parece fazer o que o Marcos deseja. É o Endel.io. Ele falou que na página de atividade, tem lá, né, que o Endel AI automaticamente detecta a sua atividade e responde com o soundscape, o ambiente sonoro otimizado para bater com a sua contagem da frequência de passos. Ele falou que descobriu por acaso esse aplicativo durante uma busca por atalhos, pelos shortcuts, no site do Matteo Cassinelli, do Matthew Cassinelli, né? Que é um dos que fizeram o Shortcuts, que antes se chamava Shortcuts, era o Workflow, né? Isso. E eu vou deixar aqui na descrição o link para esse handle. Eu não testei, dando uma espiadinha aqui no menu do site deles. É interessante que eles têm muitas aplicações, vão desde foco até dormir, até o TDAH, o relaxar, atividades. Interessante. Vale a pena dar uma espiadinha para quem quiser testar. Vocês podem até... Eu não tô com tempo de correr. Mas quem correr pode falar pra gente também como é que foi a experiência de vocês.
E o Thiago Ferraz, ainda falando sobre música, mas daquele estudo que as músicas ouvidas até os 17 anos geram uma conexão maior emocional pro resto da vida, pra ele é muito real. Ele já tinha ouvido falar sobre isso e ficou impressionado com o quanto que é verdade. Ele também ouve muitas músicas mais novas nas corridas, mas quando toca as da adolescência, não só o corpo sua, mas os olhos também. Mexe demais com as emoções.
Eu achei curiosa essa discussão. Eu não estava aqui, mas eu tinha visto em sei lá, mais de uma referência que eu não lembro agora exatamente onde foi, que era em torno dos 30 anos esse cutoff. E pra mim, pessoalmente, óbvio que anedoticamente falando, a minha experiência não se aplica a todo mundo, não estou afirmando que é a realidade de todo mundo. Eu acho que ainda não chegou, porque eu ainda tenho música nova que eu escuto, que eu gosto.
Não é gostar, é mexer com as suas emoções, é diferente.
Mas mexe.
A proposta qual que é? O cutoff vai até os 23, é que o pico é nos 17. Nos 17 anos é quando você tem mais emoções. E aí, como o Mendes chama dos anos formativos, você tá construindo emoções e tá mexendo isso com as músicas. E aí, isso vai construindo a sua personalidade, fica entranhado. Então, toca aquela música como se chacoalhasse a tua casa toda. Quando você passa desse, né, vai reduzindo ali, né, 17 é o pico, vai caindo, indo até os 23. E aí, você chega nos 30 anos, você ouve uma música, você vai gostar da música, você vai ter uma interação emocional com aquela música, tudo bem, tudo tranquilo, mas vai ser uma, entre aspas, uma interação mais racional. Não vai evocar, ela não vai se misturar na sua personalidade, porque a sua personalidade já tá, né? O seu caráter já tá formado. A ideia é, bem resumidamente, é mais ou menos isso. Você vai gostar de novas músicas? Claro que vai gostar. Vai mexer com as suas emoções? Claro que vai mexer com as suas emoções. Mas não visceralmente. Essa é uma das, entre aspas, justificativas teóricas. Na minha época era melhor. Sim, na sua época era melhor e sempre vai ser, porque tá misturado com as emoções e você nunca vai ter aquelas emoções fervilhando de novo na sua vida da maneira como estava lá nos seus 17 anos para ter essa mesma mistura. Podem acontecer outras coisas, você pode passar a odiar as músicas, né? Enfim, né? Não é uma certeza. Mas essa é a proposta de misturar na sua personalidade, né, vincular com a música.
Olha, eu tenho dificuldade em identificar as emoções que eu estou sentindo, então talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas assim, eu não... Assim, tem músicas que eu conheci muito depois dos 17 anos que, para mim, me trazem o mesmo sentimento de ouvir uma música que eu conhecia antes. Então, enfim, mas cada um é uma pessoa, então, né, sempre tem as exceções. De repente, para mim, vai demorar um pouquinho mais para chegar nesse cut-off, mas eu acho também que é meio difícil de identificar esse tipo de coisa, porque como que você sabe se você não... Eu vou usar o termo gosta, mas eu sei que não é só sobre gostar. Mas que você gosta mais daquela música que você ouviu quando você tinha 15 anos, porque de fato rolou esse lance aí, ou pela nostalgia. Porque aquela música te lembra uma época que você gostava, ou que o seu pai ouvia aquela música aí, te lembra a sua família. Então, é difícil, né, distinguir uma coisa da outra. Mas sim, obviamente que se é uma música que o meu pai tocava essa música no domingo quando ele tava fazendo churrasco lá em casa e a gente dançava e cantava, óbvio que essa música vai trazer um sentimento diferente do que a música que eu ouvi ontem, né? Mas entendi o ponto, mas ainda assim eu acho que é um pouco reducionista, talvez, falar que é aos 17 anos que faz esse corte. Mas sim, entendi qual é a moral da história. Mas eu continuo firme aqui, gostando e me emocionando com músicas novas.
A dificuldade é para achar esse ponto, né, aos 17 anos, é dos psicólogos lá que fizeram uns estudos, colocaram lá, não, espetaram o coração, viram que o coração bate diferente, viram que o cara, né, correu que nem um super-homem ali. Né?
Se alguém souber a música que vai me fazer correr que nem um super-homem, me manda, porque até agora não conheci nenhuma.
É, eu acho que o lance dos 17 anos, eu acho que até tarde para como eu entendo o que é que causa, que eu falo dos anos formativos, né? Que nem, sei lá, que tudo não, né? Mas geralmente é na mesma idade que o pessoal começa a gostar de Nirvana, né? Descobre como se fosse aquela grande revelação da vida. Como ninguém nunca me contou sobre isso, cara? Estão descobrindo isso desde 92, 94, né? Mas é uma época, e essa época que é de descoberta de um bando de coisa. Música é a que pega mais, né? E você, vou projetar aqui, tá? Mas não tá grande distante da realidade, imagino. É uma época que a gente escuta música obsessivamente. As mesmas músicas, porque a gente tá sentindo um bando de coisa nova, a gente tá passando por um bando de situação nova, a música tá falando exatamente sobre isso, ou você interpreta isso na música, deve ser mais provável que a música fale exatamente sobre isso, né? E é a primeira vez que isso tudo acontece. Então, essa lembrança, ela marca muito, porque é um pedaço da vida que é muito diferente de tudo, e nunca vai ser igual, que é muito louco, né? Você passa por outras situações na vida, né? Algumas tão marcantes quanto, algumas tão impactantes quanto, algumas tão boas quanto, algumas tão ruins quanto. Cada vez que você passa por uma delas, se alguma música fizer parte desse contexto, especialmente se você não tá ouvindo essa música antes, cola uma coisa na outra e é impossível desassociar. Pode passar 30 anos, você vai escutar a música, você vai lembrar do dia que você ouviu essa música, quando ela fez a diferença pra você, pro bem ou pra mal, né? Tem uma... É uma fala... O Ethan Hawke, uma entrevista com ele, que ele fala sobre como as pessoas não valorizam a arte até elas passarem por algum tipo de problema ou de situação que a pessoa tenha que sentir que ela não está sozinha, que alguém já sentiu aquilo na vida antes. E geralmente é aí que entra a arte. Uma música, um livro, um filme, uma poesia, qualquer coisa que dê pra ela se conectar e falar, tá, não tá sozinha, alguém já passou por isso, deixa eu ouvir 30 vezes isso agora pra ela, tal da sofrência, né? Então ele fala, aí ninguém valoriza a arte, mas a hora que você precisa garantir, não, sentir que alguém já passou por isso e que entende o que você tá passando, aí as pessoas viram em tempo recorde pra arte. E a música, eu acho que mais do que, assim, tudo bem que, sei lá, memória olfativa, é, pelo que eu sei, é a mais forte. Mas eu acho que a memória de, né, muscular musical tá muito próxima, né? Porque isso bate de um jeito diferente que um prato não vai bater, que um perfume não vai bater, que uma memória não vai bater, um filme talvez não bata. É uma coisa monossensorial, mas que bate mais fundo. Especialmente acho que nessas horas, né? Então acho que o lance dos 17, eu lembro, nossa, 17 anos era, sim, pra mim era a época do metal, né? Antes foi rock, metal, aí migrou pra música clássica, anos, uma década ouvindo só música clássica, aí migra de novo, é de fases a vida, né? Cada uma associada a um ponto, a um momento que é muito legal. Aí você escuta, depois de 20 anos, uma coisa que você não ouvia, fala, caramba. Aí vem uma memória que saiu da memória RAM, tava no cold storage, mas brota na sua cabeça, tão vivo como se fosse ontem. É muito louco isso.
É, esse lance das fases é muito real mesmo. Eu, por exemplo, oi, meu nome é Guilherme Rambo e faz 30 dias que eu não ouço K-pop. Não sei se faz 30 dias, talvez um pouco mais. É, tipo, faz um tempinho porque deu uma esfriada, mas daqui a pouco eu volto a ouvir de novo e lança alguma coisa nova. É que o BTS tá ausente faz um tempo, daí não lançou coisa nova, daí eu parei de ouvir.
Agora, Rambo, pela sua ausência aqui, a gente tem... É quase um follow Rambo, um alô de Rambo, eu não sei.
Pelo menos eu não tô comendo, né?
Mas o pessoal sentiu saudade de você. Tem um bando de perguntas que te fez sobre projetos e etc, etc. Eu vou começar com o Duilor, que foi lá em gigahertz.fm/feedback e falou que tem uma pergunta pro Rambo. Por que em pleno 2025 o iOS ainda não permite limpar os dados cache dos aplicativos? falou, você tem que reinstalar o aplicativo para limpar o cache que ele ocupa. E ele quer saber também, aproveitando, se no iOS 26 a Apple permite você organizar as posições da biblioteca de aplicativos. Esse eu vou tirar da frente. Não. Ainda é o iOS que organiza e muda de lugar quando ele quer.
Organiza e muito mal.
É, exato. Mas sobre o cache?
Não, só um adendo sobre a questão. Existe uma biblioteca de apps que você mesmo organiza, chama Home Screen. Eu sei que não é isso que o Duilor quis dizer, mas você entende o que eu quero dizer? É, tipo, já existe uma forma de você organizar manualmente os apps, que é a Home Screen. A proposta da biblioteca de apps é só uma gaveta da bagunça dos apps, onde tá tudo jogado ali, e você usa a busca, não precisa procurar o app ali dentro. Então, eu acho que são coisas para conceitos de uso diferentes. Então, se você quer organizar manualmente, vai lá e cria uma home screen com as pastinhas e tal. Agora, falando do cache, não me parece o tipo de coisa que a Apple faria. Porque, tipo, no Mac, não tem um botão no Mac de limpar cache. Você pode ir lá no Finder, na pasta de caches, e sair deletando coisa. Um dos motivos de não existir isso é que cache existe por um motivo. E se você sair apagando cache adoidado, dá problema. A gente já falou aqui sobre Clean My Mac e tudo mais. Outros apps, o Clean My Mac é excelente, podem usar. Mas tem que tomar cuidado com esse lance de, tipo, limpa todos os caches a cada 10 minutos. Gente, você vai destruir a performance, porque cache é basicamente você pré-computou um monte de coisa que dá trabalho, ou que gasta, energia, ou que gasta banda de rede, download. E aí você deixa isso salvo ali, pra você não precisar fazer aquele trabalho todo de novo. Então, se você ficar limpando o cache, vai ter um monte de trabalho sendo refeito o tempo todo. Inclusive, existem recursos inteiros de software que não poderiam existir se não existisse o cache. Então, se você fica limpando o cache o tempo todo, dá problema. Claro que todo mundo sabe que cache também causa problemas. Infelizmente, né? Tem... Como é que é? São três problemas na ciência da computação. É a invalidação de cache, o erro por um dígito e qual era o outro? Não lembro agora. Enfim.
Eu achei que essa era a piada.
Pois é.
O erro por um dígito. São três. Vou te falar dois. É o erro por um dígito.
É, pois é. Essa é a piada.
Tá.
Momento Ari Toledo. Essa é a piada, pode rir. Mas, então, assim, pode causar problema às vezes. Então, o que eu acho que os apps devem fazer por conta própria é assim, se o app sabe que tem algum tipo de cache que pode eventualmente causar algum problema, o app poderia ter ali uma funçãozinha. Por exemplo, no AirBuddy tem lá na aba Advanced, porque não é algo que você deveria ter que fazer com muita frequência, mas se você quiser, você vai lá, tem uns botõezinhos lá de limpar alguns caches que às vezes pode resolver algum engasgo, mas é isso. Agora, eu acho que sim, poderia ter, porque teria como o iOS oferecer uma opção que faz o equivalente a você desinstalar e reinstalar o app, só que sem desinstalar e reinstalar o app. Que é basicamente deletar todos os dados do app, menos o app propriamente dito. É, tecnicamente, nem seria muito difícil fazer isso. Mas aí eu não sei por que a Apple não faz. Porque, sim, eu sei que, de fato, acontece, não deveria, mas acontece de... Putz, o app fica deslogando sozinho, ou apareceu uma tela de erro e não fecha mais. E não, vai lá, deleta o app, instala de novo, resolvido, né? Mas seria legal poder resolver sem fazer isso. O ideal seria não acontecer, né? Pra começo de conversa.
É.
Mas é bom você ter esses escape hatches, né? Saída de emergência. No fim das contas, a resposta eu acho que é relativamente simples você ir lá deletar um app e instalar de novo, que não vale a pena todo o esforço de implementar, porque, embora não seria tão complicado, é um sistema usado por bilhões de pessoas. Esse tipo de recurso tem que ser bem pensado. Poderia ter gente que ia achar que isso é brincadeira, ir lá e ficar deletando cache o tempo todo. Ia ter vídeo de TikTok falando, olha esse recurso secreto do iOS que deixa o seu iPhone mais rápido.
Aí sai deletando... Não quer que você saiba que existe.
Aí sai deletando cache de tudo e começa a dar problema. Então, eu entendo porque não existe existe, né? Então, por enquanto, a solução é apagar o app e instalar de novo mesmo.
E, Rambo, o João Freire quer saber pra que serve o Chibi Studio.
Muito bem. O Chibi Studio se escreve Chibi, C-H-I-B-I, Chibi, que é, significa pessoa pequena em japonês. E é
olha, não sabia.
Nossa, não sabia.
Não, achei que Chibi era isso. Se ouve, é que nem o Joey fala em Friends. Se ouve o nome, você vê o negócio é o nome. Pra mim era isso.
Assim, não sou fluente em japonês, mas eu não acho que um japonês tá andando na rua e vê uma pessoa baixinha e fala, Chibi! Eu acho que não é assim que funciona, né? Mas é usado no contexto de anime que tem o desenho do personagem, só que em vez de ser o personagem normal, é o personagem todo arredondadinho, com cabeção, bonitinho, fofinho. Isso é um Chibi. E aí o Chibi Studio é um app pra você montar esses bonequinhos nesse estilo, com base em selecionar vários itens. É tipo, você monta o Mimoji lá com cabelinho, roupinha e tudo mais. E pra que serve? Não serve pra muita coisa, serve pra você se divertir, basicamente. É um app de entretenimento. Até acho que a categoria na App Store é entretenimento e foto e vídeo, alguma coisa assim. Porém, tem gente que usa pra coisas úteis, porque mais de uma pessoa já veio pedir permissão pra gente se podia usar pra um livro que queria usar pra fazer os personagens no livro e tal, e nem precisava pedir permissão, porque a gente deixa, não tem problema. A gente só não permite vender merch do Chibi Studio com as artes do Chibi Studio, porque daí é sacanagem, né? A gente se reserva o direito de fazer isso. Mas se quiser usar num vídeo, num livro, enfim, a pessoa pode usar. Então, já teve algumas pessoas que usaram pra coisinhas um pouco mais úteis, mas no geral serve pra você montar seus bonequinhos e se divertir.
É o seu projeto mais antigo?
Que ainda está no ar. Eu acho que não. Quer dizer, assim, digamos assim, comercial sim, mas aquele app de WWDC pra Mac, se eu não me engano, aquele é de 2015. O Chibi Studio é de 2016. Inclusive, esses dias eu tava mexendo no Chibi Studio, tinha lá no header do arquivo, sei lá, 12 de outubro de 2016. Eu fiquei, caramba, é velho esse código. Então, é bem, realmente, vai quase 10 anos, né?
E nossa, assim, é tipo o pessoal descobrir Nirvana agora, em 2025. Como esse seu app da WWDC é bom.
Nossa, sim. Eu pensei em matar esse app várias vezes.
Nossa,
porque, pô,
não.
A Apple lançou o app, funciona a versão pra Mac, mas pra coisa bruta, assim, eu quero buscar, eu quero encontrar, eu quero ver o vídeo numa janela de vídeo, não num thumbnail. Eu nunca vi o app da WWDC pra macOS, só tem dois tamanhos do vídeo, thumbnail ou tela cheia, não tem meio termo. Então, sim, realmente, inclusive a gente tá mexendo no app, tá dando um tapinha lá, a gente tá simplificando ele pra ficar mais fácil de dar manutenção, porque ele é da época que a WWDC era presencial. Então tem muito código no app de schedule, de sala, ou que sala que fica essa talk, tipo, não existe mais isso, mas tá lá ainda, então a gente tá dando um tapinha lá pra simplificar, mas pra ficar melhor ainda, pra buscar tudo. Realmente, o app da própria Apple vem melhorando cada vez mais, mas ainda deixa muito a desejar.
E no site, assim, o componente de vídeo é muito ruim de streaming. Você dá um play, ele começa a 144p com uma atualização de como é que chama lá, os keyframes...
15 FPS.
Não isso, mas assim, fica tudo manchado, cheio de artefato a tela e vai limpando. É muito ruim. Aí vai melhorando. Mas aí
e
já passou
o
tempo
TV,
do vídeo.
Assim, é bizarro. Eu dou play no vídeo na Apple TV, leva uns 10 segundos pro vídeo ficar assistível.
E aí o que você fez assim, primeiro que você poder baixar o vídeo, que é rápido pra assistir, é ótimo. E teve uma coisa no aplicativo que foi um daqueles momentos que tem ali, né, o 1x, o 1,5x, o 2x, pra ir incrementando ali. Eu queria, sei lá, 3x, 4x, uma coisa pra poder passar rapidinho ali. Falei, nossa, ia ser muito bom se eu pudesse clicar com o botão direito. Eu cliquei, Aí apareceu um menu com a lista de velocidades e um custom. Falei, cara, genial!
É óbvio que um app para developer ia ter como customizar a velocidade.
Exato. Mas foi muito louco. Aquele, muita coisa da Apple é assim, né? Nossa, já pensou se desse para... Olha, dá... Foi exatamente assim com o aplicativo.
Tem dois...
que eu tenho...
Na verdade, tem três recursos desse app que eu tenho muito orgulho. O primeiro deles é esse aí. O segundo é a opção de você exportar um clipe do vídeo, que quando você tem o vídeo baixado, é tipo o lance do Overcast. Que às vezes você quer compartilhar um snippetzinho ali, então tem isso também. E eu não precisei fazer o Automated Kicking Machine lá pra... não aconteceu aquele bug pra mim, pelo menos. E o outro, eu já esqueci qual é que era. Meu Deus, tá muito tarde. Eu falei que eram três, né? Eu falei dos erros mais comuns da ciência da computação, esse é um deles, né? Se eu lembrar depois eu falo, mas eu sei que tem mais um que tá... Ah, lembrei! É o de pular intro. Se você for lá nos ajustes do app, tem uma opção de pular introdução, e aí você liga, e sabe como é que isso funciona? Eu acho muito inteligente a forma como eu implementei isso. Fui eu que implementei, então eu sou suspeito a falar, mas os vídeos têm transcrição, né, a Apple fornece.
Ah.
Aí, se o app já baixou as transcrições, indexou tudo, o que ele faz? Ele pula pro primeiro item de fala da transcrição.
Perfeito.
E aí pula a intro. Porque todo vídeo de WC tem intro, depois que você viu uma vez, não precisa ver mais. Então, é bem útil também.
Eu acabei de ligar.
É, boa.
Agora, tem uma pergunta que foi endereçada a você, Rambo, mas eu tenho certeza que o Coca vai ter muito a acrescentar também. Então é essa da que eu vou perguntar e vou sair da frente, porque tem a ver com o Pi-hole, que até hoje do Raspberry Pi. O Adalberto falou o seguinte: montei um servidor Pi-hole aqui em casa, usando um desktop antigo, e adorei o resultado. Mas eu confesso que o barulho e o consumo de energia acabaram incomodando um pouco. Aí ele fala: lembrei que o Rambo já comentou que fez isso com o Raspberry Pi, e fiquei curioso, qual modelo você recomenda hoje? É o mesmo que você usou? Tem algum melhor? E onde que você achou informações para montar tudo certinho? E eu vou complementar. Para quem tá ouvindo hoje o ADT pela primeira vez, não tem ideia do que é Pi-hole. Raspberry Pi é mais famosinho, um computadorzinho baratinho, componente, mas Pi-hole, vamos começar por aí. E aí vocês falam dos modelos do Raspberry Pi.
Coca, você é muito mais entendido disso do que eu, então por favor, contribua.
O Pi-hole é um servidor de DNS. Você, em vez de usar o DNS da sua operadora ou qualquer um outro, você coloca o Raspberry Pi, ele vai... Você vai digitar lá no navegador uma URL, ele vai pegar aquele domínio, vai jogar no Raspberry Pi, no Pi-hole, e aí ele vai retornar, resolver aquele domínio para você, igual faz a tua operadora. Só que você coloca algumas listas no Pi-hole. Então ele vai identificar e falar: sabe esse domínio aqui, ele é de tracking, esse domínio aqui é de anúncio. E aí ele vai retornar para você um DNS, um IP inválido. E aí você não vai conseguir carregar. No final das contas, o que vai ser a sua experiência? Você vai estar navegando sem anúncios, né? Basicamente aí sem tracking, e aí você pode configurar. Essa é a proposta do Pi-hole. Ele tem alguns momentos de alta, onde ele consome muita CPU, que é quando ele está montando essas listas, que é quando ele está... Você liga, ele tem um consumo alto, é um processamento alto, baixa as listas, vai montando tudo. Quando ele atualiza essas listas também, que ele faz isso de tempos em tempos. Mas, no geral, o Pi-hole, ele é bem enxuto. Sei lá, 200 MB de memória, ele roda tranquilo. Então, qualquer máquina que tenha, entre aspas, 200 MB, claro que precisa do sistema operacional, aquela coisa toda. Mas com, um Pi-hole, um Raspberry Pi 3, você já consegue colocar um Pi-hole ali e vai atender, porque é tudo em memória. Vai estar na sua rede local, né? Então, ele não consome muito recurso. O grande diferencial é você arranjar boas listas para conseguir deixar tudo azeitadinho, mas como você gostou da experiência, né, você já está com essas boas listas.
É, o lance do modelo, eu acho que é bem isso que o Coca falou. Eu nem tô tão por dentro dos modelos de Raspberry Pi. Eu sei que toda vez que sai um modelo novo, eu compro. Porque é um brinquedinho legal de se ter e tá cada vez melhor. É um absurdo o quão bom consegue ser uma plaquinha minúscula. Claro que aí quando você... Se você vai fazer muita coisa com o Pi-hole, tem gente rodando IA no Pi-hole, não, no Raspberry Pi. Tem gente rodando IA no Raspberry Pi, e aí você usa a plaquinha separada e tal, daí tem que botar cooler, tem que botar heatsink e tal, mas pra rodar só o Pi-hole, a plaquinha nua já é o suficiente. Nos meus aqui eu coloquei o heatsinkzinho, aquele passivo mesmo, sem cooler, nada, só pra dar uma aliviada, porque eles ficam nuns lugares meio inóspitos, assim. Inclusive, o Raspberry Pi é tão pequenininho e esquecível que tinha um Raspberry Pi, um Pi-hole aqui em casa que eu não sabia onde tava fisicamente. Eu não sabia onde tava. Eu tenho dois Pi-holes pra redundância, que eu gosto de ter dois, porque se um cai, eu gosto de ter o outro. E aqui na minha rede é radical. Tudo passa pelo Pi-hole. Se o Pi-hole sair do ar, acaba a internet. Por isso que eu tenho que ter dois, porque pode acontecer de dar uma travada ali, de reiniciar alguma coisa. Mas aí eu tinha que mexer fisicamente no hardware. E aí, caramba, onde é que tá esse negócio? Eu fiquei procurando, ele tava lá na sala, no alto, atrás da TV lá do negócio. Eu demorei pra achar, foi uma caça ao Pi-hole aqui em casa, mas achei. E eu tenho quase certeza que os dois que eu tenho aqui são o modelo 4. Agora eu não lembro qual dos modelos 4 que é, mas é modelo 4. E assim, eu nem uso muito, meu uso nem é muito avançado, e o meu principal motivo de usar é 1. Bloquear tracking, 2. Ter visibilidade do que tá acontecendo, do que tá trafegando na rede. Existem formas melhores de ter essa visibilidade, mas o Pi-hole é uma boa também, porque ele tem os logs e aí você consegue ver tudo. Ah, tem X chamadas para esse endereço aqui, e aí você olha ali, endereço é esse, quem é que tá fazendo essa chamada aqui, por que que tá indo pra esse endereço aqui, né? E, por exemplo, tem 1.300 e poucas chamadas aqui num, 1.200 e poucas no outro, tipo, 2.500 chamadas nas últimas 24 horas para logs.netflix.com, todas bloqueadas. O Netflix continua funcionando perfeitamente aqui em casa. Então, é só tracking. 2.500 chamadas de tracking em 24 horas, sendo que a gente assistiu um episódio de uma série ontem à noite no Netflix. Hoje o Netflix não foi aberto nessa casa. Então, em background, o app, não sei se na Apple TV ou nos iPhones ou em tudo. Então, é por isso que eu gosto de ter um Pi-hole na rede, porque não tá fazendo falta o Netflix capturar esse monte de coisa aí que sabe lá Deus o que, que é que eles estão capturando com 2.500 chamadas. Fiquei apavorado agora que eu não tinha visto isso. Mas enfim, que bom que tá tudo bloqueado. O único problema que eu tenho às vezes é com o link de desinscrever de lista de e-mail, porque muitos dos domínios usados estão na lista de bloqueio. Aí eu uso o excelente app do Boom, que é o meu co-apresentador lá no Olá Mundo. Ele fez o Pi Stats, que tem pra Mac e tem pra iOS. Aí você configura lá e ele tem um widgetzinho que você vai lá e desliga por 5 minutos o Pi-hole para você poder clicar no link de desinscrever do e-mail. Quando eu vou comprar passagem aérea, eu faço isso também, just in case, porque site de companhia aérea sempre dá pau, mas não. É só mandinga, assim. Eu não sei se faz diferença nesse caso, mas eu sempre desligo just in case.
Você desliga só o suficiente pra Netflix ficar feliz, né? Yes, consegui!
Peguei aqui, né? Só falta eles usarem esse mesmo domínio pra aqueles lances de, tipo, ver se a casa é a casa mesmo, daí daqui a pouco você não está na sua casa. Ah, daí eu vou cancelar logo esse negócio que já devia ter cancelado.
Eu tenho esse mesmo problema dos links de cancelamento de e-mail. O que eu faço é abrir num outro browser, né, que tá numa VPN, e aí ele bypassa, ele ignora o Pi-hole, e aí eu consigo fazer o descadastro. Pro Adalberto, né, já que ele falou de barulho, então seria interessante um Raspberry Pi que não tivesse cooler, né? Porque o cooler vai fazer barulho. Mas talvez essa solução seja cara, Adalberto, porque você tem um, por exemplo, NextDNS, que com a vantagem que ele gerencia as listas para você. Ele é um Pi-hole rodando em nuvem. Você vai pagar R$10 por mês. Talvez mais, né? Mas, enfim, $2 por mês. Tem um plano gratuito e tal, que você pode testar. Tem vários servidores de DNS no Brasil, né? E no Norte vai ter um lá pra você, que vai te responder rapidinho. Tem aqui no Sudeste, Nordeste. Então também dá uma olhada que tem alternativas, né? Tem pyroles em nuvem, onde você não vai ter esse problema, né? Vai ser um pouquinho mais lento, né? Mas mais rápido do que da tua operadora.
Bom, um follow-up em tempo real. O Matt falou que o termo em inglês chibi, de acordo com o Google, deriva do japonês chibi-kyara, que é personagem minúsculo. E chibi é uma palavra coloquial para pessoas ou crianças muito baixas. É tipo um tampinha, deve ser uma coisa assim.
Eu chamo o Yoshi de tampinha.
Aí, pronto, perfeito, ele é o chibi, você nem sabia.
É.
Agora, pra gente finalizar, o Guilherme quer saber, do Guilherme Rambo, o seguinte. Por que que os aplicativos que permitem personalização ou alteração dos ícones não funciona o modo automático? Isso ele tá falando do iOS 26. Ele tá tentando usar o modo automático para exibição dos ícones do iOS 26, para perceber melhor as diferenças de design, coisa assim, do beta, mas isso ele notou que é um probleminha chato que ele encontrou, e eu sei que isso é uma coisa que te chamou a atenção desde o começo também. Então, quer explicar melhor o que é esse problema e talvez por que ele acontece?
É, tem vários aspectos aqui. O primeiro deles é que, assim, a pergunta de por que qualquer coisa não funciona no beta é porque é beta. Essa é a resposta. Então, né, se você acha que é algo que deveria estar funcionando e não está, manda um feedback lá no Feedback Assistant. Ó, isso aqui devia estar funcionando assim e está funcionando assado. É para isso que serve o beta, né? Então, a resposta simples é porque é beta. Então, não funciona. Expandindo um pouquinho mais, se os apps que você está usando não foram... você não está usando um beta do test flight daquele app que foi compilado com o SDK do iOS 26, ele não vai ter nada novo para o iOS 26. Isso inclui qualquer comportamento novo dentro do app que envolva recursos do iOS 26, isso inclui design novo do iOS 26, isso inclui ícones diferenciados para o iOS 26. Os ícones que você está vendo adaptados, mesmo de apps que não foram atualizados, são o sistema fuçando nos ícones para tentar dar uma adaptada e melhorar ali do que ele consegue. Então é meio que uma gambiarrinha ali temporária enquanto os apps não atualizam, mas isso tudo não estava funcionando com ícones alternativos, que é o termo técnico para isso, não estava funcionando até o beta 3. Segundo as notas de atualização lá, os release notes do beta 3, o iOS 26, a partir do beta 3, suporta os novos ícones com todos os recursos do Liquid Glass nos ícones alternativos. Mas aí os apps têm que estar atualizados com os ícones e os ícones alternativos preparados para o iOS 26. E isso só vai acontecer se você estiver num beta do test flight daquele app que foi compilado especificamente para o iOS 26 e que o desenvolvedor foi lá e fez isso para o iOS 26 e está lá nos release notes do test flight. Ó, agora o ícone está adaptado para o iOS 26. O que ninguém fez até agora, porque até o beta 3 que saiu semana passada não funcionava. Então, basicamente não tá pronto. Então, voltamos à resposta, é porque é beta.
Nossa, no Mac, eu troquei pra ser... Porque no iPhone, eu tô achando super bonito o lance de ter todos os ícones transparentes mesmo. Como se fosse tudo de vidro acrílico, agora meio chuviscadinho, né?
Isso ficou muito melhor do que eu esperava.
Pois
é. Eu testei aqui também, olha... Até que eu conseguiria usar e não fica feio não, fica legal.
Porque dentro do ícone também acontece uma refraçãozinha de leve, de sombra, distorção, então tá bonito de verdade. Agora no Mac tá muito feio.
Uhum.
Ele fica, entre aspas, só um preto e branco, sem contraste. Eu usei por uns dias, parecia que tava tudo desligado. Aí eu voltei e falei, não, tá faltando cor nessa vida aqui. E botei, agora, os ícones que ele tá ajustando automaticamente, do QuickTime, por exemplo, o do Microsoft Teams, você bate o olho, parece que ele tá fora de foco. Tá bem estranho, porque eles acrescentam uma camada um stroke translúcido, uma borda, como é que é stroke? Um tracejado em volta do formato translúcido com a cor... Sim, parece que tá borrado. A hora que eu olhei, falei, nossa, tem um smudge na minha tela? Não, é de propósito, né? Então, no Mac não funcionou.
Tem um elefante de vidro na sala no macOS 26, que é assim... Simplesmente não tem Liquid Glass no macOS 26, no beta, até agora. Não tem, não tem. Não existe o efeito de translucidez, da como é que chama? Refração, não tem no Mac. O lance dos elementos se morfarem e se combinarem e um fagocitar o outro, não tem no Mac. Eu fui fazer aqui, porque tem no SwiftUI, no AppKit, as ferramentinhas para você criar esses efeitinhos e não funciona. É, fica com aquele... com a bordinha, com o specular highlight ali, mas não tem refração, não tem os elementos se fundindo, mas tem a API para você fazer isso e na session da WWDC eles mostram isso acontecendo no Mac, mas não, no beta atual não tem. Então o negócio simplesmente não tá pronto. A Apple fez pro iOS e eu também não sei por quê, porque a implementação por trás é a mesma pros dois, então eu não sei o que aconteceu que no Mac eles, sei lá, de repente a performance ainda não tá tunada ou tem algum bug que no Mac se manifesta que no iOS não, e eles não conseguiram resolver ainda, porque simplesmente não tem Liquid Glass no Mac. Isso é uma coisa que eu vi alguns podcasts começaram a comentar. Por que ninguém está falando disso? Mas é realmente, é muito bizarro. O macOS 26 tem o design novo, tem o layout diferente, tem um pouquinho ali de specular highlights, umas coisas, mas não tem o glass glaçudo mesmo.
Onde dá pra notar bem é no Command Tab. Eu descobri que não dá pra tirar nenhum, fazer o print da tela, fazer screenshot, não sei porquê. Eu tentei fazer agora e não rolou. Mas na base mesmo dele, no retangulão que tem por trás dos apps ali, tem um pouco da distorção. É que no Mac é difícil você ter coisas que estão passando de uma forma animada por cima de algum console. O que eles chamam de Chrome, né? Que não é o Chrome navegador, mas sim o pedaço de interface do sistema. Onde dá pra ver bem? No dock. Se você pegar, por exemplo, uma interface branca e arrastar de cima para baixo no dock, é super bonito, porque o efeito, ele começa borrado de baixo para cima, ele vai expandindo, é bonito. Mas é o único lugar que você consegue ver do jeito animado.
Lembra quando o dock era uma mesa de vidro reflexiva?
Sim,
no,
sim.
Foi no Leopard, né? Que eles, daí você botava a janela perto, ficava o reflexo da janela, mó bonito.
Uma plataforminha. Mas esse é o único lugar do sistema, porque você consegue animar alguma coisa por cima de um que seria um glass, né?
É porque supostamente era pra ter em outros lugares, tanto é que tem na session lá, eles mostrando como você implementa no Mac, mas não... E se você olhar os vídeos da Keynote, os vídeos das sessions, tem lá o efeito em lugares que não tem na versão que tá ali pra gente. Então eu realmente tenho uma forte sensação que no macOS o negócio meio que não tá pronto e estão focando todos os esforços no iOS e depois eles vão ver o que fazem no Mac. Porque, por exemplo, tá muito feio a title bar de janela no Mac, tem um degradê preto feio que parece bug de renderização. Na real, eu acho. Eu espero que seja um bug, porque é muito feio. E todos os dois betas que saíram depois do primeiro, eu fiquei... agora eles resolveram o negócio preto. Não. Inclusive, eu não abri o Safari ainda pra ver se continua colocando o Mac pra dormir de tanto processo que ele roda. Depois eu testo.
Pra mim, o terceiro beta tem alguns problemas que estão chatos. Trackpad e o multitarefa, eles... desistem, ele para de funcionar. O trackpad parece estar desligado. Se arrasta, se quer arrastar, por exemplo, o mouse, vai. Mas se eu quero arrastar de space para space, não vai. Você espera uns bons segundos. A mesma coisa, os spaces mesmo, né? Como chama? Mission Control, Control Center, sei lá, um desses, né? Para ver os spaces todos. Isso tem alguma parte do sistema que está meio estranha. Mas hoje eu achei o bug mais adorável de todo o sistema, que é no preview. Deixa eu pegar aqui, esse eu vou ter que explicar. Eu tô com o aplicativo em tela cheia, certo? Num space só dele.
Beleza.
Tá bonitinho, o Safari, sei lá. Aí o que eu fiz? Eu abri um PDF no preview e coloquei ele em tela cheia junto com o Safari, em tela dividida, ok? Tô até fazendo aqui. Muito bem. Aí na tela da esquerda, né, na abinha da esquerda do preview, tem as páginas e tem ele grande logo à direita. Se eu for descendo nos previews com a setinha para baixo, ele vai atualizando o overview grande ali da tela. Se eu subir, ele para de atualizar. Ele não volta as páginas. Você só desce. Então é só em um sentido a navegação. Se você quiser voltar, você não consegue fazer. Tem que fechar o PDF, abrir de novo para voltar numa página antiga que você tava. É consistente esse bug, mas até explicar isso num feedback vai demorar um pouquinho. Então tem que ser de gravar um vídeo, uma coisa assim.
É, bota um vídeo. Eu sempre boto quando tem alguma coisa assim de vídeo que fica melhor no vídeo. Ó, follow-up em tempo real, tô testando o Safari aqui. Tá funcionando, bonitinho, não tá abrindo um milhão de processos que nem tava antes.
Já alguma coisa.
E já testei aqui o negócio do dock que você falou e realmente é um fidget spinner maldito. Eu vou ficar brincando com isso. É, agora, o lance dos spaces que você falou, você reproduz isso sempre ou é de vez em quando só que acontece?
É assim, você vai conseguir entender o que eu quero falar. Não é sempre, mas é o tempo inteiro.
Tá, é frequente. Sabe?
É, não dá pra reproduzir. Às vezes ele pega, às vezes não. Às vezes não tem um jeito consistente de ativar ou desativar. Ele só uma hora ele para de funcionar. O trackpad se arrasta uma vez, duas, três, quatro, cinco, aí uma hora ele vai. O Command Tab também. O Command Tab ele tá bem lento pra treinar. E eu acho que é relacionado ao Safari em tela cheia no Space. Eu tô ainda tentando diagnosticar isso. Aí eu lembrei do seu bug, né? Então, pra mim tá assim.
É, o Safari ele anda meio ruinzinho no beta mesmo.
É, mas...
É pra isso.
É pra isso e... Sei lá, né? Beta público que não vem, não sei se vai sair junto com 4, se não vai, sei lá.
Eu fiquei feliz que não saiu beta essa semana, porque eu tô meio ocupado, não queria ter que fuçar em beta.
É, eu também fiquei bem feliz que não saiu essa semana.
Embora não é impossível rolar uma maldição da quinta-feira, não seria a primeira vez, mas assim, é improvável.
O de macOS não pode sair. Desse jeito aqui, porque tá assim, atrapalha o dia a dia de verdade.
Não, mas pode sair beta público com build revisado, já aconteceu isso também. Mas também não é bem improvável. É mais provável que saia beta 4 semana que vem e aí o beta público junto ou até na semana seguinte.
É, o Gurman falou dia 23 essa semana. Então seria beta 4 na segunda-feira e o público na quarta. Tomara.
Tomara.
Tava consultando aqui o quanto que o meu Raspberry Pi aqui do estúdio gastou de energia por um dia e foi .124. Isso dá uns 10 centavos aqui com a energia do Rio de Janeiro. Ou seja, no mês vai dar R$3.
Vale a pena.
Ah, é? Então, mas olha só. R$3. O Next DNS são $2. Já fica... Porque não tem muito jeito. Esses R$3 você vai ter que gastar para manter o serviço. No caso ali, ele fala de desktop. Desktop, consome, mesmo sem monitor, consome um absurdo. Vai consumir ali umas 10 vezes mais, 15 vezes mais do que o Raspberry Pi. Aí já joga para R$30, 20, R$30 a energia. Então, se for levar na ponta do lápis, né, para fazer uma análise da melhor opção, tem várias coisas para serem consideradas.
É, você pode muito bem também, porque eu imagino que o Adalberto tenha perguntado porque ele gosta da ideia de ser self-hosted, né? E aí não só por uma questão de custo, ou nem por uma questão de custo, mas porque é um hobby, né? Assim como é pra gente. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho ok você fazer self-hosted. Eu já falei aqui que tem certas coisas que, tipo, armazenamento de foto e vídeo, gerenciador de senhas, esse tipo de coisa, eu prefiro pagar alguém. Mas o DNS ali no Pi-hole, eu confio o suficiente em mim mesmo e no Pi-hole para fazer self-hosted. Mas não é necessariamente, de fato, a opção mais barata. E mesmo que você queira fazer self-hosted, se você não quer ter que se preocupar em ter um negócio na sua casa, você pode alugar um servidorzinho baratinho em algum provedor cloud e colocar lá. Só que daí também já fica numa rede aberta, daí você já tem que se preocupar que alguém pode estar usando o seu servidor de DNS. Então é melhor fazer ou na sua casa ou contratar um serviço pré-pronto.
E mesmo no caso, né, você optou por dois, colocar dois. Mas você pode colocar o primeiro como o Pi-hole e o segundo da tua operadora. Então, mesmo desligando, a rede vai... Ih, tá desligado aqui, esse não tá respondendo. Ele vai pro DNS resolver pelo DNS secundário. Claro que você não vai ter os filtros, né? Você precisa religar pra Pi-hole.
O motivo de eu não ter feito isso foi justamente esse. Porque, não porque, meu Deus, se eu ficar um dia sem filtro do Pi-hole, o FBI vai bater aqui na porta. Não, mas é porque é uma falha silenciosa, né? Então, teria que ter algo monitorando o Pyro pra me avisar, pra eu ir lá e ver o que aconteceu, né? Então, eu prefiro ter dois, que daí, se der algum problema, e no caso, eu não fiz isso... Mesmo quando tinha um, porque daí se desse algum problema, eu queria saber que deu problema, em vez de só falhar silenciosamente e ficar sem a proteção dele, né? Então, mas enfim, opções não faltam, mas se quer fazer o DIY, o Pyro é uma boa opção. E aí também tem que ver, eu não sou engenheiro de Raspberry Pi, mas eu imagino que a fonte que você está usando... para alimentar o Raspberry Pi possa fazer alguma diferença, né, nesse consumo de energia. Eu não acho que vai ser muito grande, mas o adaptador ali de tomada tem a eficiência dele, que ele pode ser mais ou menos eficiente, mas eu, conhecendo você como eu conheço, imagino que você esteja usando, sei lá, um adaptador da Apple ou qualquer um de boa qualidade, então provavelmente já é o mais eficiente possível.
Sim, bem, pode ser mais eficiente, claro, mas não é um recarregador de celular genérico. Lembrando que o consumo, ele tem eficiência do recarregador, mas o consumo quem determina é o Raspberry Pi, né?
Sim.
O fato dele ser 10 volts, watts, whatever, não significa que ele vai consumir os 10. Significa que ele consegue entregar até os 10. Se o Raspberry Pi tá consumindo só umzinho, vai entregar só umzinho, na sua conta vai vir só umzinho.
A questão é que se você usar, né, como você disse, um carregador de celular vagabundo qualquer, aí ele por si só pode consumir um pouquinho ali só de existir, né? Por isso que antigamente o pessoal falava, não, deixa o carregador ligado na tomada, vai gastar energia. Hoje em dia, o carregador de boa qualidade efetivamente não vai gastar nada se não tiver nada conectado nele.
Só vai estar esquentando muito. Se estiver esquentando muito, aí ele está gastando energia toda.
Exatamente. Inclusive, eu olhei aqui os meus Raspberry Pis nesse momento, temperatura 55 graus. O lá de cima, vendo onde ele tá, um dia no verão, durante o dia, eu quero ver a temperatura, porque ele fica num lugar bem complicado pra temperatura.
Muito bem, se você quiser achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adt/439 ou dá mais piada nas notas do episódio. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews e avaliações e que recomendam o ADT para a gente poder chegar por aqui e se informar e se divertir toda semana. A Heitor Garcia, pela edição também do podcast, e a vocês, Rambo e Coca, pela copresentação de mais um ADT.
Muito bem, você me encontra no mastodon.social, @_inside, e no Olá Mundo, aqui pela Gigahertz, que em breve terá episódios com convidados especiais.
Para falar comigo, só ir lá no seu sistema de busca preferido, bater Coca-Tech, ou então ir no Instagram, mandar uma DM para @coca.tech.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o A Fonte, mas não na última segunda-feira. A última segunda-feira foi o quê? O Rambo Felipe, repercutindo as notícias da Apple da última semana. Também apresento por aqui o Área de Trabalho com a Bia Kunze. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle e vocês me encontram no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de todo mundo. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Valeu!